Joga no nosso time.
Ei, no bonito, Favara. Canta, Favara. Mete a mão no peito, Favara.
Eu sou Mengão amanhã. Eu sou Flamengo amanhã. Uma vez Flamengo. Faz, Bibo. Flamengo sempre eu hei de ser. Camarada, é o Flamengo diante do Liverpool. Em 1981, deu Flamengo 3-0 pra cima do Liverpool. Por que não sonhar, torcedor rubro-negro? Por que não torcer até o fim, torcedor rubro-negro? Tem que torcer de verdade pro Flamengo.
Nossa, que palavras bonitas do meu garoto.
É verdade que o Papai Noel traga um título mundial para o Flamengo e para o Brasil, pra tirar essa nhaca. Pra tirar isso em que o brasileiro chega lá e é pisoteado pelos times gringos. A gente sabe da superioridade dos times da Europa, mas sabe também da competência e que no futebol brasileiro brotam talentos, como diz o Nilson, meu caro Martins Pimpolo.
Nossa, meu caro, emocionou agora.
O Flamengo é gigante, gente. A gente tem que aprender a respeitar as nossas equipes. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, São Paulo, Santos, né? São clubes gigantescos que o mundo conhece. Então, Liverpool, se prepara que o Mengão vai pra cima e pra mim vai dar, Mengão. Boa sorte, Mengão. Vamos lá, Espírito.
Você quer falar um bocadinho mais?
Não, só
tá
isso.
Bonito, meu
só
garoto. Isso. Eu fiquei arrepiado, meu garoto. Fala um pouquinho mais.
Fiquei empolgado.
É, esse é o Vinicius, é meu garoto.
Eu torço muito, pai, eu torço de verdade pro futebol brasileiro. Torço. É o que eu já falei aqui mil vezes. Não significa que o Liverpool, sendo derrotado pelo Flamengo, é inferior ao Flamengo.
Nossa, que bonito. Ele embalou.
Não, camarada. Agora. Vamos torcer pro Flamengo. Uma corrente pro Flamengo, gente. Torço de verdade pro Flamengo. E vai dar Mengão. E eu vou ver os caras do Liverpool, igual quando o São Paulo venceu, chorando, porque essa história de que não ligam, meu amigo, quando vencem, para. O Real Madrid, quando venceu o Mundial, a cidade de Madrid parou, camarada. Então, para sim. Pode falar, meu caro Espípulo.
Você não ficou emocionado, Bruno Prado?
Foi um belo discurso.
Nossa,
eu vi que você se emocionou.
Olha, dá uma olhada.
Tá arrepiado, de verdade, olha lá. Tá arrepiado. Eu vi que você
obrigado,
se emocionou
obrigado.
Bastante.
Se meter um isso aí no vestiário pros caras antes da bola rolar...
Manda pro Jorge Jesus isso aí.
Mas, meu Deus, os caras vão entrar 300 por hora.
Sim, foi um belo discurso. Foi,
né?
Foi. Vamos ver se o Bruno Lang tira essa, né? Porque também tem que tirar pro bem, né? Vamos ver se tira essa.
Até chorei,
Favara. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Foi um belo discurso, eu gostei. Foi bonito.
Agora o discurso do Bruno Prado.
Se você jogasse.
Olha o discurso do Bruno Prado, vai, Bruno.
Você jogador do Flamengo, Bruno Prado, você não entraria inflamado depois de palavras
foi
como essa?
Foi bonito. Foi um belo discurso motivacional. Dava pra usar como discurso motivacional, né? Não foi com essa intenção, mas dava pra usar como discurso motivacional. Aí o meu
que
discurso...
O que muda isso pro jogo, Bruno Prado?
Nada,
Bruno Prado.
Não, e outra coisa, assim, aí a minha parte. Eu não vou torcer pro Flamengo, nada.
Bruno,
eu não vou torcer pro Flamengo, nada. Pra mim, tanto faz. Eu não jogo lá, quem ganhar, ganhou e beleza. Se for melhor o Flamengo, ganha o Flamengo. Se o outro for melhor, ganha o outro. Pra mim, tanto faz.
Mentira do senhor Bruno Prado, que ele falou que se ele pudesse, em outra vida,
isso é
torcer
verdade.
Pro
eu vou
clube,
falar.
Ele torceria pro Flamengo.
Não, isso eu vou falar, que é verdade.
É isso aí.
Todos nós fazemos viagens loucas na cabeça, às vezes, né?
É.
Eu falei uma vez aqui na redação, que se eu fosse um profissional de futebol, se eu fosse um treinador, por exemplo, que eu não sou, mas se eu fosse, eu ia querer trabalhar lá fora. Mas...
Primeira opção.
É, primeiro lá fora. Se não desse, se eu tivesse que trabalhar no clube brasileiro, eu queria trabalhar no Flamengo, isso eu falei mesmo.
Usou o Flamengo como plano B ainda.
Que eu acho o Flamengo um time bem legal, assim, a torcida, grande, time de
praia.
Massa. Então, se fosse pra trabalhar aqui, vamos pra agitação, vamos pro Flamengo, né? Pra divertir, né? Pra ser uma coisa divertida, né? Mas a prioridade seria trabalhar no exterior.
O que é, Ricardinho? Nosso capitão gancho ali também tá empolgadíssimo,
praia,
né?
Rio de Janeiro, mulherada.
É o momento.
Time
de massa,
tá chegando
Flamengo.
Na hora do almoço, ele vai fazer umas entregas agora. Jogaço amanhã, hein?
Jogaço. 2:30 PM.
Jogaço amanhã. Com certeza tem tudo pra tremer o chão. E o mundo para pra ver esse jogo, né? Com certeza tá todo mundo de olho Porque, de um lado, o Liverpool, que é conhecido no mundo inteiro com os seus jogadores, e o Flamengo, a camisa é conhecida. Não dá pra dizer que os jogadores também são conhecidos em todo o mundo, mas tem jogadores também conhecidos no mundo todo, caras rodados também fora do país. Então, vai ser uma disputa muito bacana. Eu fiquei emocionado.
O Flamengo, um jogo legal. Claro. Flamengo, no mínimo, três jogadores aí.
Não, até mais. Diego Alves. Não,
eu tô dizendo no mínimo. Diego Alves, Felipe Luiz, o Rafinha.
O Diego jogou fora do país, apesar de não ser
titular. O Gabriel, o Gabigol, um monte de gente conhece.
Não tem uma imagem boa, mas
não conhece. Não é tão boa, mas o cara
mas,
é novo.
Mas acho que o Gabriel é o cara que ele tem. Eu gosto dele, acho ele um ótimo jogador. Acho que é um cara que, se for agora, é a opção dele, como eu já falei aqui. Se ele quiser ficar no Flamengo, ele vai ser feliz aqui, tá feliz no Flamengo. Se ele quiser ir agora pra Europa, acho que ele ainda tem condição de jogar bem lá. Ele é muito bom jogador.
Eu gosto dele como jogador, e eu digo mais.
Como pessoa?
Não, também. Não pessoa, não conheço, mas ele passa que ele tem muita personalidade.
Ah, tem, isso sem dúvida.
Entendeu? Ele é um cara de muita personalidade. Isso aí é favorável pra um cara que quer crescer na vida.
Cabeça amarela amanhã, Gabigol.
De novo,
tamo junto. Cabeça amarela, Gabigol raiz amanhã. Cabeça amarela, cabelo descolorido, Gabigol. Você não foi pra rede no primeiro jogo por causa do cabelo preto. É cabeça amarela, Gabigol. Cabeça amarela e ó. Tamo junto.
Solta o grito do Gabigol.
Grito?
Vai.
Que grito do Gabigol?
Grito de gol do Gabigol amanhã.
Não, é o grito do Lo Mejor do Brasil.
Como seria o grito do Nilson?
Gol!
Nossa,
tá bom assim. Do Flamengo!
Vai, garoto. Eu estou arrepiado!
Vamos começar o programa.
É campeão do mundo! Ah, muito obrigado. Lo Mejor do Brasil!
Já voltamos Brasil. Com muito mais pra você garoto. No Camisa 10.
Esse é meu pai, esse é meu garoto. Estamos de volta aqui no Camisa. Já tem Vanderlei Luxemburgo na Academia de Futebol. Apresentação do novo técnico do Palmeiras, hein? Já é pra lá que nós iremos em instantes pra ouvir o novo técnico do Palmeiras que será apresentado, Favara.
E essa será pra mim a grande briga no ano que vem. Palmeiras e Flamengo novamente, entendeu?
Muito obrigado,
Palmeiras e Flamengo novamente obrigado. Será a grande briga no que vem. Já o Bruno vai falar com uma análise muito mais apurada do que a minha, vai falar com relação ao ano que vem. Vem aí o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, onde o Bruno Prado vai passar 30 dias e bem acompanhado. Vamos lá, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês, hein? Boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan. Pepe, barriga de cemitério, slow motion, hein? Na moviola. Barriga de cemitério, testa de escorregar bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha. Chegou o Natal, e aí, menino da varinha? Alguma sinalização do Papai Noel? Colecionador de vovós, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Olha que paisagem linda, maravilhosa. Aqui é praia de Copacabana. Certamente ela vai estar lotada nesse sábado. Por aqui também nos bares e restaurantes. Todo mundo na expectativa, né? Da final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool, 14 horas e 30 minutos. Ah, para quem tá curioso, vai ter festa e coisa e tal do Flamengo. O Flamengo deve chegar no domingo, lá por 11, meia-noite. Se houver algum tipo de comemoração, vai ser voluntária ou concentrada em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro. Mas aquele desfilão, se eventualmente acontecer, se o Flamengo for campeão, pode ser realizado, talvez, nada certo, na segunda-feira. Com relação à final do Mundial de Clubes, o Klopp está fazendo mistério lá do lado do Liverpool da Inglaterra. Tem o Wijnaldum, tem o Van Dijk, deve entrar com a força máxima. Não acredito que ele vai botar o Mané e o Firmino no banco de reserva. Seria muita arrogância, muito sapato alto. Distância entre Flamengo e Liverpool, existe, né? Favorável ao Liverpool. Mas pelo que fez o Flamengo nessa temporada, a gente não pode subestimar o rubro-negro carioca. O Flamengo vai com o que tem de melhor. Agora, se fosse o JJ, o português Jorge Jesus, entraria com o René na vaga do Felipe Luiz. Alguém ia falar assim, tu tá maluco, você é doido e coisa e tal. Eu também acho o Felipe Luiz muito mais jogador do que o René. Só que existe um problema ali no sistema defensivo, lado esquerdo do Flamengo. O Mari é lento, ou está lento, não está na mesma toada, e o Felipe Luiz tem errado muito mais do que acertado. E para piorar ainda mais a situação, os dois homens de proteção, William Arão e Gerson, não vivem um bom momento. Aí se você vai me perguntar, quem é o favorito? Flamengo ou Liverpool? Liverpool ou Flamengo? Diante desse cenário de um time heterogêneo, né? Eu acho que o Liverpool é ligeiramente favorito nessa decisão da final do Mundial de Clubes neste sábado lá no Catar, justamente por conta desse desequilíbrio no sistema defensivo envolvendo Gerson, Arão, Mário, o espanhol, e o Felipe Luiz. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, rapidamente sobre os demais clubes do Rio de Janeiro, o Fluminense pavimentando aí a manutenção de alguns atletas, já sabe que pode perder o Caio Henrique ou para o futebol da Europa ou para o Grêmio. Conversas com o Digão, com o Gilberto, e o Odair Helman afirmou que o seu time vai jogar para frente, vai jogar para cima, independentemente das peças que ele tiver à disposição. No Vasco da Gama, o clube continua na intenção, né, de construir o seu CT aqui no Rio de Janeiro, e a cada maior número de associados e adesões, ele ganha uma cota adicional do seu patrocinador de camisa. Vasco e Fluminense devem mudar, inclusive, o fornecedor de material esportivo. O Léo Valência está indo embora do Botafogo, a gente já disse. O João Carli também vai embora. O Botafogo, o clima realmente é de expectativa com relação ao que vai acontecer no próximo dia 27 sobre o clube empresa Botafogo S.A., rapaziada.
O Viga de camisa, calça, devia se mostrar as pernas de sapato na praia.
Eu acho que ele tava de chinelo e shorts e a camisa social, entendeu?
Ah, tá muito penteadinha, tá muito...
Será?
E todo mundo com pouca roupa lá atrás, hein? Na praia, né, tá todo mundo curtindo e o cara tá trabalhando, mas é assim. Faz parte. O que você tá fazendo esse gesto aí?
Vamos fechar Flamengo e Liverpool com análise do Bruno?
Antes vamos ver o Diego cobrando faltas.
Tá bom, vamos lá.
Tem imagem disso. Diego, jogador do Fla, olha lá.
Ó, esse também é conhecido na Europa, hein? O Caixa. Diego também é conhecido na Europa.
É, mas o Alisson pegaria, não foi no ângulo essa aí, não.
Merda.
Diego.
Ó, tomou distância, perna direita. Ah, bateu bem, hein, meu.
Ah, mas essa o Alisson pegaria.
Tá bom.
E só três homens na barreira de ferro ali, você viu? O goleiro põe no mínimo cinco nessa bola.
Bruno, Flamengo e Liverpool.
É, um jogo legal, cria expectativa. E o Liverpool é o favorito, né? Não tem como... fugir disso, deve ter um time muito mais inteiro do que teve na semifinal. O Van Dijk treinou hoje, né, que estava doente. E acredito que os três que começaram no banco, o Alexander-Arnold, o Mané e o Firmino, serão titulares, né? O Wijnaldum que fica na dúvida, mas se não jogar o Wijnaldum, tem Keita, tem Chamberlain. Então é um time muito forte. O Liverpool é melhor, é favorito. O Flamengo tem a sua possibilidade do jogo único de um confronto. O Flamengo... tem jogadores que podem aproveitar uma única oportunidade que apareça, ou duas oportunidades que apareçam. Isso é uma vantagem em relação a outros sul-americanos ou asiáticos que decidiram com europeus recentemente. Mas claro que o Flamengo cumpriu a sua parte em 2019. Se conseguir o título amanhã, é excelente, uma grande festa, mas não tem como cobrar isso do time do Flamengo.
O Favara, o Wijnaldum joga, disse Bruno Prado, e o nosso Luiz Hinaldo avisa aqui pra gente ir até a academia.
É mesmo?
Opa. É.
Academia do Verdão?
É.
Então vamos lá, porque o professor Luxemburgo está de volta à Sociedade Esportiva Palmeiras.
E já já ele fala.
Pedro Marques. Ó, Pedro, vou dizer um negócio pra você. O Pedro é um garoto novo e você ter a oportunidade de entrevistar o Luxemburgo é muito bom, porque esse é um cara rodado no futebol brasileiro, um cara de respeito, e é um privilégio, viu, Pedro? Aproveita aí, Pedro. Um abraço, Pedro.
Um abraço, Fausto Favara, Márcio Pimpolo, amigos desse nosso Camisa 10. Um grande dia aqui no Palmeiras. A apresentação do Vanderlei Luxemburgo, que, como você disse, dispensa apresentações, um técnico experiente. É a quinta passagem dele pelo Palmeiras. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Luxemburgo na última semana e senti que é um homem muito forte nas palavras, no que diz, tem muito conhecimento de futebol. E daqui a pouquinho, então, ele será apresentado. Nenhum sinal do Luxa, por enquanto, aqui na academia. Todo mundo aguarda ele aqui na sala de coletivas, que inclusive está lotada, está abarrotada. Todo mundo aguarda Vanderlei Luxemburgo, a sua apresentação aqui no Palmeiras. Essa vai ser, então, a quinta passagem do Luxa pelo Verdão. Ele que, no retrospecto geral, tem 373 jogos pelo Palmeiras, 226 vitórias, 81 empates, 66 derrotas, 759 gols pró, gols a favor da equipe do Verdão enquanto ele esteve à frente do Palmeiras, e 345 gols contra. Chegam junto com ele o auxiliar Maurício Cupertino e também o preparador físico Antônio Melo. Nós estamos aqui aguardando a presença do Vanderlei Luxemburgo. A qualquer momento eu volto, viu, Márcio Espíndola e Fausto Favara?
Já já o Pedro vai voltar ouvindo o técnico do Palmeiras, o novo técnico do Palmeiras, com imagem e tudo. E a Jovem Pan vai acompanhar, claro, in loco lá na Academia de Futebol, a chegada do novo, que não é tão novo assim, né? Já tá todo mundo acostumado a ver o Luxa com as cores.
Aliás, eu vi uma foto de lá, o Bruno vai falar, eu vi uma foto da academia aqui, o Pedro vai estar lá. Muita gente na academia, é, entendeu? Muita gente ali acompanhando a chegada do Luxemburgo.
E na decisão do surf,
meu camarada, o Bruno quer falar um negocinho aqui, ó.
É, só uma coisa, até do que o Fausto falou do Palmeiras do Flamengo antes. É, de fato, eu também acho que por algum tempo vai ter a tendência de domínio, principalmente no brasileiro, né, nos pontos corridos. E uma coisa que a gente estava conversando aqui também, não parece pela movimentação que o Palmeiras vai investir tão pesado em termos de contratação. E o que eu acho que não é ruim, não é uma coisa necessariamente ruim. Nessa época do ano, o torcedor se empolga muito com contratação, quero esse, quero aquilo, mas o Palmeiras já tem um bom time. É, o ano passado falavam muito de uma revolução, vai mudar tudo, vai sair. Alguns jogadores saíram, de fato, que é normal. Mas não acho que o Palmeiras deva fazer uma mudança drástica. A base é muito boa do Palmeiras, a base do time principal e a categoria de base também, nos dois sentidos. Então, acho que o Palmeiras vai ter menos investimento, mas tem um time muito bom para competir.
O Sérgio Amaral escreve aqui que o Fausto Favara canta mal pra chuchu.
Meio-dia. Grande abraço, parceiro.
E 19. E na decisão do surf, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, deu Ítalo Ferreira que meteu a mão na taça. Tem imagem disso aí? Vamos ver. Olha a cor da água.
É um paraíso, né? Aliás, o Ítalo e o Medina estarão representando o Brasil nos Jogos Olímpicos, hein? Nas Olimpíadas de Tóquio. Legal. É a primeira vez do surf, né, Mesquita? Nas Olimpíadas, né? Entrou a modalidade skate também nas Olimpíadas? Entrou, sim, também, né? Vai ter skate, surf.
Mais alguma coisa?
É bike, surf, skate e o que mais? Mas você sabe que nessas modalidades...
Skate Street, Skate Park e mais.
Não, e nessas modalidades o Brasil vai estar muito bem representado. O Brasil é sério candidato à medalha de ouro.
É?
Nos Jogos Olímpicos, meu caro Márcio Espínpolo. Olimpíada é sempre um grande espetáculo, Espínpolo.
É verdade. Em Sorocaba tem muitos praticantes.
É isso aí.
É a raiz do esporte, né?
Uhum.
Gabriel Medina causou controvérsia ao interferir na onda do Cabibelli, que tinha prioridade, né? Com isso, Caio não poderia superar Medina. O bicampeão brasileiro conseguiu a vaga na próxima fase e a atitude divide opiniões, né? É um ato que não é legal, né? Isso foi nas oitavas de final. É atitude antidesportiva, né? O cara pega e atrapalha o outro que ia pegar uma onda que poderia ser melhor ou não, né?
Eu fiz uma comparação quando o cara vai fazer o tempo na Fórmula 1, Espínpolo, e aí de repente o outro entra na frente e acaba não dando tempo dele abrir o tempo, né? Pra tentar bater.
Isso aconteceu algumas vezes mesmo, né?
Várias vezes.
Hamilton e Alonso, quando estavam juntos na McLaren, agora na Ferrari teve Vettel e Leclerc também, isso acontece bastante.
A penalização, mas se é válido, né? Enfim, o cara é penalizado, mas se é permitido, é como na Fórmula 1, né? Se o cara pode fazer, você vai fazer o quê? Vai dar com a prancha no cara?
Aí é revisar o regulamento, né?
Se você bane o cara da competição, é uma coisa. Mas se você apenas pune, mesmo assim é válido, né? Um pouquinho mais pra lá já com isso. Pra câmera pegar você em cheio e a mulherada delirar aqui no chat. Meio-dia e 21, Fausto Favara.
Tricolor do Morumbi, Giovanni Chacon.
Várzea ontem a reunião, hein?
É, foi. O clima ficou tenso, hein?
Coisa rica. E nem no meu condomínio acontece isso.
Aquelas reuniões de síndico?
Porta! Se vai pôr árvore de Natal na garagem ou na coisa, que ideia. Ê, São Paulo, hein?
Não tá legal, não tá bem, não. O São Paulo vivendo dias conturbados também nessas reuniões, discussões assintosas. O São Paulo que terá um déficit aí de 180 milhões de reais se não vender nenhum jogador até o dia 31 de dezembro. O prazo está acabando, vai fechar o ano com esse déficit de 180 milhões de reais.
É pouca coisa.
Não, um valor absurdo. Olha só, as eliminações na Libertadores, caiu na pré-Libertadores pro Tadieres, na Copa do Brasil, caiu na primeira fase que estava lá contra o Bahia. investiu forte no futebol, grandes contratações, tem Dani Alves, tem o Pato, tem o Hernanes, dívidas por acordos judiciais e também os jogos não dando receita muito grande, né, muito alta, são os fatores que contribuíram para esse prejuízo aí financeiro do São Paulo em 2019, o tricolor com sérios problemas na parte financeira. Tem o caso Ricardinho no meio, viu, Espímpulo? Faz tempo isso daí, mas ainda tá rolando esse caso. 30 milhões de reais o São Paulo com, nesse bololô todo. Dívidas com a CET, coisa aí por volta de 5 milhões de reais. Valores altíssimos que o São Paulo tem de dívidas para pagar. O orçamento de 2020, nessa reunião dos conselheiros ontem lá no Morumbi, foi aprovado e prevê 154 milhões de reais em venda de jogadores. Ou seja, aquele discurso que foi feito, Espímpulo, no passado, sobre a questão dos jovens jogadores sendo mantidos no São Paulo, parece que não vai durar muito tempo, não. Tem o Lisiero, que pode sair, o Antony, já pretendido pelo futebol lá europeu, o Lisiero também, o Igor Gomes e o Luan são as quatro grandes joias da base recentemente que subiram. E, além do mais, tem a questão do caso Jean, né? Nas últimas horas o Jean foi solto lá nos Estados Unidos, fez um acordo com a justiça, não foi prestada queixa lá nos Estados Unidos por parte da Milena Benfica, porque a Milena se manifestou nas redes sociais, a gente tem aqui o trecho dela falando nas redes sociais, ó, muitos falam e julgam o que não sabem, mas não sabem das coisas. Jean foi solto porque, na verdade, ele foi detido e não preso. Eu não dei queixa pelo simples fato que, se eu desse, ele teria que pagar tudo aqui nos Estados Unidos e eu não quero um futuro desse para as minhas filhas. Na hora certa irei me pronunciar, não mostro meu rosto porque estou irreconhecível, só quero que entendam que além de mim e dele, tem crianças, nossas filhas inocentes envolvidas na história. É um fato muito difícil nisso tudo, foi solto, o Jean vai responder sobre essa agressão em cima da Milena Benfica, as acusações feitas pela esposa, só que também tem essa questão do dinheiro que seria envolvido lá nos Estados Unidos, que é mais alto, né? Até mesmo valores, dólar, real, enfim. Mas realmente o São Paulo tentando aí sair com essa questão de justa causa, demissão por justa causa, já está rescindido o contrato, só vai ser realmente oficializada essa rescisão quando chegar, terminar o período de férias. Então o caso Jean ainda continua sendo desenrolado e a gente, claro, traz as novidades aqui na Jovem Pan.
Tá falado, valeu, Chaco.
Valeu, um abraço.
Mike Tyson, lenda do boxe. Deu umas dicas de tênis pra tenista Serena Williams. Vamos acompanhar, meu caro também. Espímpulo. Duas lendas, aliás, né? Olha lá, ó.
Ele ó, perto dela.
Esquerda, é esquerda, magrela, esquerda, hein? Direita. Aí dá pra fazer uma comparação do tamanho da Serena Williams, né? A força dela, né? Ó, você dá uma cruzada dessa no Tebas, o que acontece com ele, Espípulo?
Coma.
Ó.
Mas também já perdeu o fôlego, ela, hein, ó. Já tá esbaforido. Ó. Cavalo cansado. Ó. Ó.
Ó, a força que ela tá batendo. Chega, né? Tem uma aula de boxe com o Mike Tyson, né? É algo assim.
Vai, Serena. Só um detalhe do São Paulo Futebol Clube, pegar o rabicho aí do Chacon, já que você não perguntou pro Bruno nada, se parecia um foguete. Vai estourar o negócio do São Paulo aí de combustível, hein?
Combustível.
Informação aqui, ó. Tem gente dando migué aí em posto de gasolina no São Paulo. E quando eu sei, eu falo mesmo, hein?
Fonte boa, né?
Várzea no São Paulo. Posto de gasolina, nego, dando migué em nota fiscal aí, hein? E quando eu sei, eu falo mesmo, hein? Olha o que tá tornando, olha o que tá virando o São Paulo, hein? Migué em combustível no São Paulo aí, hein? Nego enganando no combustível de carro.
Pronto? Pronto, desabafou aí, deu a informação?
Desabafou não, é o seu primeiro São Paulo do Leco, da diretoria. Isso no clube não é vergonhoso, Bruno Prado? Nego metendo a mão em dinheiro de gasolina, burlando o recibo pra pegar a grana?
Coisa é feia no São Paulo.
Até nisso.
E a reunião ontem, o orçamento péssimo e toda a briga, a discussão, né? E o orçamento do São Paulo, né? O prejuízo desse ano.
Só mais um, é por isso que o copo transborda.
Ou seja, teremos vendas, né?
É só por isso que o copo transborda.
Olha o que está acontecendo com o Cruzeiro. Logo, logo, outras equipes vão estar tudo na mesma situação. Não tem dúvida. Vamos falar do Corinthians. Fala, Rafael Tebas. Tudo bem, Tebas?
Fala, Fausto. Muito boa tarde.
Tá legalzão, 100%?
100%, como sempre, fisicamente e nas outras áreas também. Muito boa tarde, Márcio Espímpolo. Bruno Prado, ouvinte da PAN, aqui no Camisa 10. O Corinthians, atento, né, no mercado de transferências, na próxima temporada, faz o planejamento e o pensamento para o próximo ano, para 2020. O Júnior Urso, viu, Fausto Favara, tá praticamente fechado com o Orlando City dos Estados Unidos. Então está de saída o volante Júnior Urso. Ele tem 30 anos, vai fechar contrato de 4 temporadas com o Orlando City dos Estados Unidos. Vai deixar o Corinthians, o Júnior Urso. Corinthians está próximo de vender também, né, outros jogadores aí nesse elenco. Vitor Cantillo, por exemplo, tem 26 anos de idade, joga no Barranquilla da Colômbia. O negócio está muito bem encaminhado, tem bom passe e boa marcação. Cantillo deve vir ao Corinthians. Temos as imagens, viu, Fausto? Uma imagem, na realidade, né, da camisa do Luan. Ele vai vestir a 7 no Corinthians. Olha só, para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, olha só, Fausto Favara e Bruno Prado. Luan vai vestir a 7, que já foi de Marcelinho Carioca, né? Para muitos corintianos é o maior ídolo da história do Corinthians, para outros é o Sócrates, alguns até colocam o Cássio.
Uma
boa disputa, mas ele vai vestir a 7, então, que era do Marcelinho e vai ser do Luan, portanto. Da avó do Guarani, para fechar, também negócio muito bem encaminhado e pode fechar com o Corinthians para a próxima temporada. Cantillo, 26 anos, colombiano, bom passe, boa marcação, vem ao Corinthians, quase fechado, e o Davó também tá muito bem encaminhado, mas não estão ainda oficialmente confirmados.
Muito obrigado, Tebas.
Valeu, Fausto, um abraço.
Bruno Pradinho, timão, hein, Bruno?
É, o Corinthians com o Luan chegando, né, o Luan com a mesma camisa que usava no Grêmio, por enquanto é o grande reforço. Também acho que não terá nenhuma mudança radical, até pela situação financeira do clube, que também é muito difícil, e quem sabe uma mudança na maneira de jogar ao longo do ano é que seja o principal mudança, o principal reforço do Corinthians para 2020.
Meio dia 29, nosso Márcio Espímpolo foi fazer um pit stop. Vamos falar com o Diogo Mesquita.
Fala,
Mesquita, que coisa, hein?
Boa tarde,
Sabe o que é isso? Falar dos outros, entendeu?
Acontece nas melhores famílias.
Acontece, é.
Olha, após mais de uma semana da saída de Sampaoli, o Santos segue sem um treinador, e agora, para evitar especulações, a diretoria decidiu se fechar, porque às vezes essas informações acabam até inflacionando o preço do profissional procurado. O Santos, portanto, quer sigilo agora nessa procura. O presidente José Carlos Pérez e o William Tomás, ele que é o diretor técnico de futebol, analisam em conjunto os nomes para o futuro técnico do Santos. Não é mistério para ninguém que a escolha do Peixe, a escolha predileta do José Carlos Pérez, seria por um técnico estrangeiro, mas agora o José Carlos Pérez já admite também um técnico brasileiro, um nome brasileiro poderia ser cogitado. Enquanto não confirma o treinador, que seria peça-chave